Você sabia que é uma doença que afeta principalmente homens, jovens, entre 18 e 34 anos? Esse tumor corresponde a 5% dos casos de câncer em homens. Mas essa doença tem tratamento, se for diagnosticada precocemente. Por que que a gente está falando disso? Porque este é o mês de abril, hoje começamos, né? Abrimos o mês de abril, e é o mês de conscientização sobre o câncer testicular, câncer de testículo, portanto atinge homens jovens. E já que o mês, esse é o tema do mês, né? Vamos fazer as reflexões necessárias, diagnóstico, prevenção, e eu vou conversar sobre este assunto com o doutor, professor doutor Jorge Halak, urologista da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, aqui da USP. Doutor Jorge, bom dia.
Bom dia, Roxane, é um prazer falar com você e nossos queridos ouvintes novamente.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Eu já deixei logo agendado, começou abril e a gente é um mês de conscientização sobre essa doença. E eu gostaria que você desse informações mais gerais sobre o que é esse tipo de câncer. Eu falei de forma muito resumida, atinge homens entre 18 e 34 anos, portanto, num momento importantíssimo, né, da vida, a vida ativa e sexual do homem, é importante que a gente fale, faça essa conscientização.
O câncer de testículo, ele é o tumor sólido mais comum do homem dos 15 aos 35 anos de idade. E ele atinge, apesar de ele ser, dentre todos os cânceres masculinos, ele ainda ser incomum, atingindo de 1 a 2, 3% dos tumores do homem, ele é o mais comum nessa faixa etária. Por que que ele chama tanto atenção? Chama atenção porque ele tem um início, muitas vezes, insidioso, um início sem muitos diagnósticos. E quando o indivíduo já consegue identificar que o tumor está presente, já houve um aumento significativo do tamanho do tumor no testículo. O câncer de testículo se caracteriza pela duplicação da massa tumoral a cada 20 dias. Então, ele é um câncer de crescimento rápido. Particularmente se ele for o que a gente chama de tumor seminomatoso, é um tipo histológico. Então, esses tumores, eles se caracterizam por um início sem muitos sintomas, muitas vezes, ou algumas vezes com um leve desconforto na região do escroto, que o indivíduo confunde com uma inflamação. Muitas vezes ele vai, procura um atendimento médico inicial que trata com anti-inflamatório, ou acha que é algum tipo de infecção, e só mais tardiamente que ele vai fazer o diagnóstico. A grande característica do câncer de testículo é que ele é curável em praticamente todas as etapas do processo. Uhum. Evidentemente que é preferível fazer um diagnóstico inicial, mas mesmo em diagnósticos mais avançados, ele ainda é 95% das vezes ou mais curável completamente. Só que vai precisar de radioterapia e ou quimioterapia complementar. Então, evidentemente que num estágio mais inicial, se for o tipo mais comum, ele somente a retirada do órgão, que, ou seja, o tratamento é a retirada do tumor junto com o testículo que está sendo acometido, e aquilo já é, o tratamento é esse. Agora, quais são as dicas importantes para o nosso ouvinte? Em primeiro lugar, existem situações de maior risco, ou seja, histórico do indivíduo de maior risco. Quais são esses indivíduos que têm mais risco de ter câncer de testículo? São os indivíduos que nasceram com o que a gente chama de ectopia ou criptorquidia, ou seja, o testículo não nasce os dois no escroto, ele nasce, um pode estar intra-abdominal ao nascer ou não teve a descida completa até o escroto e foi necessário a indução com hormônios ou outros tratamentos médicos ou cirúrgicos. Então, indivíduos que tiveram histórico de ausência de um dos testículos no escroto, que depois desceu naturalmente, ou induzido por hormônios, ou por cirurgia, eles têm mais risco de desenvolver câncer de testículo. Uhum. Outros indivíduos que têm mais chance de ter câncer de testículo é a população de homens com infertilidade masculina, ou seja, o testículo já é, embriologicamente, um testículo que muitas vezes a gente chama de digenesia gonadal, ou seja, é um testículo que, de maneira embriológica, desde o ambiente intrauterino da mãe, já apresentou falhas de desenvolvimento, e isso é mais difícil de ser identificado. Mas algo que pode dar dica são indivíduos que têm baixa qualidade espermática do sêmen depois dos 18, 20 anos de idade. Então, é evidentemente que isso é difícil diagnosticar, porque o homem ele praticamente não faz check-up, ele não vai, não faz um
mamograma
de rotina, que deveria ser algo mais preconizado, para ele saber se ele tem uma boa qualidade seminal, que mostra uma boa saúde testicular. Mas algo mais simples da gente falar seria algo como autoexame de testículo. A mulher faz autoexame da mama, o homem poderia muito bem fazer autoexame de testículo numa base mensal ou trimestral. Nos países de língua anglo-saxã, isso já é ensinado nas escolas. Ou seja, nas escolas, os indivíduos na puberdade já, ou até mesmo antes da puberdade, já aprendem a fazer autoexame de testículo. Então, basicamente, você no chuveiro, sob água quente, você com as duas mãos, uma mão segura um dos testículos, com a outra mão você palpa delicadamente toda a superfície testicular, procurando por nódulos, irregularidades, processos inflamatórios. E é bom que o indivíduo compara o tamanho do testículo direito com o esquerdo. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Se, evidentemente, um dos testículos estiver ausente no escroto, na bolsa escrotal, ou com tamanho diminuído, é sinal que algo, o desenvolvimento não está correto.
Doutor, e dor?
O andrologista para identificar a causa e eventualmente tratar a alteração de crescimento de um dos dois lados. Né?
Nesse exame ao que o senhor se refere, se houver dor também, pode ser sinal de algum problema?
Essa é uma ótima pergunta. A dor, ela é evidentemente uma sinalização do corpo que algo não está correto. Geralmente, a dor no testículo, ela é uma dor que a gente chama epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que ninguém tem obrigação de saber, mas eu vou explicar. É uma estrutura onde os espermatozoides, saindo do testículo, eles vão para o epidídimo para fazer um processo chamado de maturação. Então, eles ficam lá durante 11 a 14 dias no epidídimo, que é um túbulo único de 6 metros de comprimento que fica na superfície posterolateral de cada testículo. Então, em cima do testículo tem uma estrutura enroladinha de 6 metros, que lá passa o espermatozoide para ele poder fertilizar o óvulo. Então, o epidídimo, ele nada mais é do que um porteiro exigente para você poder entrar na digamos assim, no clube, na boate, onde você quiser. Ele deixa passar seletivamente, ou seja, as bactérias não passam para o testículo. Então, é muito incomum uma infecção bacteriana acometer o testículo. É mais comum uma infecção viral. Evidentemente que pode acontecer, chama-se as orquites. Mas é muito mais frequente o que a gente chama de epididimite, que é uma inflamação do epidídimo. Então, o indivíduo, durante o autoexame, ele palpa o testículo, está normal. Aí, de repente, ele põe a mão em cima do testículo e tem uma dor. Então, aí é um sinal de epididimite. Mas, enfim, qualquer dor nessa região é um sinal de alerta que deve procurar o auxílio do urologista ou do andrologista. Né?
Compreendo.
E também é importante falar que essas dores no tumor de testículo, ele consegue, muitas vezes, palpar um nódulozinho que está dolorido. Né? Agora, tem tumores de testículo de crescimento intratesticular, que só são palpáveis quando ele aumentou de volume e conseguiu atingir a superfície. Então, tumores palpáveis de testículo são aqueles que têm, geralmente, acima de 2 centímetros. Até 1 centímetro fica mais difícil você conseguir palpar, né?
Mas ainda assim, é fase inicial? Essa que é a questão agora, próxima pergunta, doutor Jorge.
A fase inicial não depende de critérios de invasão local, de vasos sanguíneos, tem outros critérios de que você muda a classificação. Mas são tumores sempre tratáveis. O que é importante é que esse hábito de autoexame de testículo talvez seja a dica mais importante para a gente falar na rádio, de prevenção. Porque no Brasil a gente tem tentado difundir isso e não conseguimos ainda de maneira bem enfática, mas sempre é bom, sempre há tempo de falar. É lógico que o hábito de você, o homem tem que entender que o motor dele, o motor produtor de testosterona, de hormônios, de espermatozoides, são os testículos. Então a saúde testicular tem que começar a ser falada isso em público, porque o indivíduo fica muito ligado na condição do pênis de ter ereção, etc e tal, mas o verdadeiro motor por trás disso são os testículos. Né?
Então, isso que o homem esquece, né, doutor? É a saúde sexual, ela tá toda, não é só reprodutiva, não. É a saúde sexual completa, é a saúde do homem que tá ali, né? Depende do testículo, da saúde testicular, né?
Exatamente. Então, essa interação dos testículos com o corpo todo, uhum, do ponto de vista hormonal e de metabolismo e de saúde, é importante a gente falar. Então, o câncer é a expressão máxima que algo não está indo bem com algum sistema biológico. No caso do testículo, esse tumor, ele se acomete um dos testículos, o tratamento é a orquiectomia radical, que a gente chama, a retirada daquele órgão. E também é importante falar que indivíduos com câncer de testículo têm que fazer o que a gente chama de criopreservação de sêmen. Ou seja, tem que congelar espermatozoides antes do tratamento. Porque o testículo que teve câncer é um dos dois, mas muitas vezes os dois testículos são acometidos de maneira, como eu falei, embriologicamente alterados, e a produção de espermatozoides ela pode ser baixa. Né? E também, se um indivíduo tirar um testículo e congelar espermatozoides, depois ter que fazer quimioterapia ou radioterapia, aquele tratamento complementar pode afetar a produção de testículos, de espermatozoides do outro testículo. Uhum. E aquele indivíduo pode evoluir para um quadro que a gente chama de azoospermia, ou seja, ele pode passar a ejacular nenhum espermatozoide. Quando ele quiser ser pai no futuro, ele pode ter dificuldades.
Vai ter dificuldades. Doutor Jorge, mais uma questão. Para o jovem, homem não vai mesmo ao médico, isso é uma realidade. Agora, o jovem tem que começar a ir ao seu urologista, com que idade, uma vez ao ano, como as mulheres fazem, ao seu ginecologista. Qual deve ser a rotina para a saúde masculina, e desde cedo?
Nós estamos tentando fazer esse ano o ano do adolescente. Então, a nossa ideia, nós tivemos a campanha de álcool e drogas nas escolas, está em andamento, o negócio de falar sobre tabagismo, anabolizando esteroides, uso de maconha e outras substâncias tóxicas em ambiente escolar, né? Agora, o que nós estamos tentando preconizar é justamente mudar a cultura, ou pelo menos fazer começo de uma mudança cultural, onde o indivíduo já na puberdade, no início da puberdade, procure o urologista ou o andrologista. Ele já vai no ebiatra, que é um grande passo positivo, uhum, já, mas é importante procurar o andrologista, o urologista, principalmente para ver essa questão de orientação reprodutiva e sexual. A mudança, aí ele vai ter orientação sobre quais hábitos saudáveis podem influenciar negativamente a função reprodutiva. Com 15 anos ele não quer se reproduzir, é evidente, mas as alterações nessa faixa etária, dos 15 aos 22 anos, vão determinar o futuro reprodutivo daquele indivíduo e também, lá na frente, a capacidade dele produzir hormônios. Por exemplo, o uso de álcool em excesso nessa faixa etária é prejudicial da função hormonal e reprodutiva. O uso de drogas, então, nem se fala. Então, são questões que os adolescentes hoje passam ao largo, né, e que os pais, muitas vezes, não estão atentos ou por questão dinâmica social ou dinâmica familiar, uhum, ou porque os modismos da época, isso passa desapercebido e esse indivíduo não tem orientação devida sobre o que pode custar muito caro no futuro.
Porque, às vezes, é difícil. E é difícil também, às vezes, falar com o jovem, né? Às vezes ele não quer falar desses assuntos com o pai, né? Conversa muito com os colegas, mas não quer saber de falar disso com pai, mãe, nem pensar, né? A gente faz a pergunta, eles saem fora, né?
Nós já abordamos a questão das doenças sexualmente transmissíveis, já abordamos a questão, sim, de preservativos. Agora, a questão do testículo, ela é importante porque esse indivíduo que eventualmente vai ter desenvolver um câncer de testículo, ele tem sinais que podem ser diagnosticados muito precocemente. Né? Ele palpa o testículo, ele sente um nódulo, ele sente um desconforto, ele sente uma área endurecida. Opa, o que está acontecendo comigo? Agora, para isso, ele tem que ter o hábito, a cultura, uhum, de autoexame, de se examinar a si mesmo e conhecer o próprio corpo. Então, tem uma frase de Cícero, 2000 anos atrás, que fala que a saúde, essa boa saúde começa com o conhecimento do próprio corpo.
Exatamente.
Então, essa é a dica que eu posso dar para os indivíduos.
Muito
e os testículos são externos, eles não são internos, como o ovário da mulher. Então, para nós, tem essa vantagem anatômica, digamos assim, da gente conseguir, uhum, examinar o próprio órgão e identificar alguma coisa de maneira muito precoce. Se ele tem uma dor, poxa vida, será que eu não tive uma infecção? O que está acontecendo comigo? Por que essa dor que não tinha antes está começando? Por que estou com desconforto aqui? Quando eu ponho uma roupa mais apertada, ou vou jogar futebol, ou quando tenho uma relação sexual um pouco mais vigorosa, por que está doendo o meu escroto?
Tem que buscar o especialista, como o senhor disse. Essa é a dica. Fazer uma vez, desde jovem, uma vez ao ano, e conhecer o próprio corpo. Autoexame neste mês de prevenção contra o câncer de testículo. Dr. Jorge Halak, urologista da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos. Professor, mais uma vez aqui para o ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane. Queridos ouvintes, tenham um excelente dia, uma excelente semana para vocês.
Obrigada.